Podcast Brasil apresenta
Entrevistas
com Olavo Oliveira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Bem-vindo a mais uma entrevista do canal podcastinbrasil.com. Hoje é mais um bate-papo descontraído do que uma entrevista muito formal. Eu tô tendo o prazer de receber aqui no estúdio dois grandes craques do jornalismo econômico, editores da revista Isto é Dinheiro, o Christian Carvalho Cruz e o Fábio Altman. Mas o papo hoje não é sobre economia ou sobre dinheiro. Os dois estão aqui porque adoram, como hobby, fugir um pouco do mundo frio dos números, projeções e estatísticas econômicas e bater uma bola com outros tipos de textos mais poéticos, soltos, mais divertidos. O gramado virtual onde eles batem esta bela pelada literária é o blog Caroço, www.caroço.com.br caroco.com.br, né, sem cedilha. Um dos blogs sobre futebol mais interessantes da internet, com histórias deliciosas, como diz no próprio blog, que falam da redonda, da gorduchinha, da criança, do balão, do esférico, da pelota, do melão, do capotão, enfim, do caroço. Bom dia, boa tarde, boa noite, Christian e Fábio.
Boa tarde, Olavo, um prazer estar aqui com vocês.
Olá, prazer realmente estar aqui.
Bom, prazer todo nosso. Bom, vocês já eram amigos por causa dessa paixão em comum do futebol?
Não, não. Na verdade, nós nos conhecemos na Isto é Dinheiro. Já temos todas experiências futebolísticas, digamos
assim. De passagem pelo jornalismo esportivo
mesmo. Pelo jornalismo esportivo, exatamente. Eu trabalhei na revista Placar. O Fábio já cobriu Copas do Mundo.
Trabalhei um tempo na revista Veja, pela revista Veja cobri duas Copas do Mundo.
Então, vocês foram se conhecer mesmo como trabalhando na Isto é Dinheiro.
Nós conhecemos na Isto é Dinheiro.
E o outro fundador do Caroço, digamos assim, é o Darcy Oliveira, nosso colega, que também tem uma passagem pela Gazeta Esportiva, Rádio Bandeirantes, já fez esporte também.
Então vocês já exerceram profissionalmente uma paixão que vocês têm, que é o futebol também.
Isso.
Escrever sobre futebol. E como é que vocês tiveram a ideia de se reunir para criar esse blog? Foi tomando uma cerveja depois de um dia de fechamento da revista? Ou isso tinha algum outro tipo de pretensão que não fosse exercitar um hobby?
Na verdade, durante muitos dias de cerveja depois de fechamentos, né? Era uma coisa que a gente alimentava sempre em bate-papos assim, informais na hora do almoço ou cervejinhas depois do expediente e tal. Mas a nossa ideia, a gente sempre quis fazer uma revista de futebol. A gente achava que a cobertura da imprensa normal, tradicional, os jornais, o que tem hoje por aí, é muito frio. A gente precisava ter uma revista bacana de futebol, mais emocionante, que trouxesse a paixão pelo esporte.
Um lado mais cultural, assim, né? Do esporte.
Um olhar diferente para o futebol ali, um olhar mais humano, assim. Tratar dos personagens que cercam o futebol, o esporte, e não só o jogo em si. A gente ficava particularmente incomodado quando, por exemplo, morria um grande craque. Morreu o Didi. Aí você pega os jornais, tem uma nota de pé de página. Assim, na nossa revista isso seria uma capa. Né? Morreu o grande Didi, contava as histórias do Didi, por que ele é importante, papapá. Vamos fazer a revista. Nunca de sair a revista, claro, porque jornalistas ali, assalariados, a gente não tem grana para investir nisso. Até que uma colega de trabalho, a Lilian Cunha, que trabalha lá na Isto é Dinheiro também, falou: olha, vocês não vão fazer uma revista nunca, por que vocês não fazem um blog? É que é muito mais fácil, tá aí. Putz, bateu o estalo. No mesmo dia eu abri no Blogspot, criei o blog e o nome. Aí, que nome vai ser vai ser alguma coisa relacionada à bola, papapá, e o Darcy Oliveira, nosso outro cofundador, podia chamar Caroço, que é como a gente chamava a bola lá no meu bairro, Santo Amaro. Tantos apelidos da bola. Pô, Caroço,
até vocês colocam no texto lá, como que eu li aqui no início, que tem os diversos nomes, né, um que vocês escolheram.
E é sonoro, né? É super legal. Tem um toque de reverência, tem um toque de poesia ali. Lembra aquela coisa, jogar bola com futebol de meia, com caroço, que é isso que a gente tenta passar um pouquinho no blog, né?
E logo que a gente lê, a gente percebe que ele não é um blog comum, né? Ele veio até preencher essa compulsão de vocês por escrever sobre esses outros aspectos mais humanos do futebol, como você falou, né? E numa revista, talvez vocês fossem ficar mais engessados, né?
Porque vocês têm
a ideia e já está automaticamente no ar.
Revista, enfim, evidentemente trabalhando numa revista de economia, mas acho que nas revistas, de modo geral, tem as amarras de tamanho, de prazo, e você ser obrigado a estar sempre muito ligado ao cotidiano, ao que acontece na semana. Então a ideia era fazer reportagem. E, enfim, reportagem significa poder escrever à vontade. A internet permite isso. Os blogs permitem você escrever um pouquinho mais.
E vocês fazem reportagem só para o blog? Eu vi que tinha uma entrevista com o Newton Santos. Isso era só para o blog ou vocês também?
Exclusivamente só, para exclusivamente o blog. Pro... Nosso sonho, agora, é um dia só fazer a vida para o blog, né?
É,
só
trabalhar. Viver para o blog. Do caroço, assim. Esse é o nosso grande sonho. Na verdade, surgiu assim, o objetivo, a gente queria sempre fazer, se fosse possível, só reportagens, assim, grandes reportagens, grandes entrevistas, tal, pro blog. Mas por causa do nosso compromisso profissional na revista Isto é Dinheiro, sobra pouco tempo. E aí a gente acabou, por enquanto, optando ali por crônicas, artigos, umas impressões mais pessoais do que reportagens propriamente ditas. Essa entrevista do Newton Santos talvez seja a primeira, né, Fábio?
De uma série
que vão.
O resto que tem são mais crônicas mesmo, né? Crônicas divertidas.
É, o que a gente faz muito, assim, um pouco de muita lembrança do que a gente viveu, de reminiscências, de aventuras, de histórias, tentando...
Às vezes até uma coisa de insight, né? Eu li um texto muito legal dos Sonhos de uma Noite de Verão, falando desses vídeos que você tem na internet de grandes coisas. Uma madrugada você está acordado, né?
Foi o Christian que
escreveu, né? É. Então você está de madrugada, né? E de repente tem até um insight, assim...
Mas foi justamente, eu escrevi o que aconteceu. Noite de insônia, eu estava lá, estava um calor do cão. Eu não consigo dormir, já tinha lido de tudo ali na cama. Vou dar uma navegada e tal. E achei esse site da FIFA.
Na madrugada, né?
Achei o site da FIFA, que tem esses gols clássicos de todas as Copas, grandes lances, grandes jogadores. Falei, meu, eu não conhecia, mas muita gente não deve conhecer. Então deixa eu colocar, rapidinho escrevi um texto no blog, na mesma hora já estava no ar ali.
E o legal do blog é isso, né? Porque teve a ideia, teve um site, escreveu, está no ar, né?
Embora eu ache, assim, o que diferencia um pouco o Caroço de outros blogs que existem, alguns muito bons, evidentemente a internet, o blog permite que se coloque qualquer coisa, mas a gente tenta inserir ali textos que sejam realmente diferentes. A gente não se atém ali ao resultado de uma partida, a um comentário de três linhas, uma brincadeira com um colega. A ideia é ter textos mais trabalhados, ideias mais elaboradas. Isso não significa. Isso não significa demora. É usar a instantaneidade da internet, do blog, mas com textos diferentes.
Textos diferenciados.
Não sei, eu estava outro dia pensando, talvez assim, a adaptação de grandes revistas de reportagem para a internet, para um blog.
Porque, na verdade, da reportagem, esse texto mais literário, ele está associado a revistas mensais, né? Uma publicação mais. Mas com o blog você trabalha, você quebra um pouco esse paradigma, né? Porque você tem instantaneidade, mas colocando textos de qualquer natureza, sem precisar de ser textos factuais.
Né? E a gente não tem o compromisso de tamanho, né? Que na imprensa escrita ali, revista.
Não tem compromisso de prazo, né?
Não tem um compromisso de prazo.
É bem livre,
tal. Isso é, essa liberdade no blog é muito legal, assim, é muito bacana.
Mas acho talvez o único problema é que a gente tem tanta informação na internet que é difícil achar. Como é que as pessoas acham? Como é que está a divulgação disso? Está só no boca a boca, já tem, vamos supor, os portais olheiros aí de olho no blog para comprar o passo de vocês? Como é que faz?
Gostaríamos que estivesse, assim. Aliás, portais, quem quiser.
Estamos à venda.
Não digamos à venda, né? Podemos alugar nosso passe, assim, isso. Inicialmente, né? Quem quiser nos abrigar.
Está início de carreira ainda, né?
Acabamos de começar.
Não, acho que a nossa tentativa agora é tentar aumentar a visibilidade do site, do blog, né? Por enquanto está no boca a boca. Essa semana a gente teve um resultado fantástico que o Fábio mandou. O bom também é disso, que a gente conhece bastante gente do esporte, do meio, amigos jornalistas, colegas e tal. Então eu lembro que eu mandei também uma sugestão para o Marcelo Duarte, que tem o programa Fanáticos por Futebol na Rádio Bandeirantes, Loucos por Futebol na ESPN Brasil, comentando. Ele falou, ótimo, achei bacana, vamos fazer uma entrevista. Aí o Fábio deu uma entrevista no rádio, depois o próprio Fábio, né? Fábio, você mandou para o Juca. Isso. Como é que foi essa semana?
Mandei um e-mail para o Juca Fury, só, enfim, conheço ele, já trabalhamos juntos, enfim. E só mandei um e-mail avisando, agora eu estou nessa história de blog com os amigos também. Ele foi lá, viu, e fez um comentário no programa dele, né? CBN.
Porque pela qualidade do próprio blog, as pessoas leem e se interessam mesmo, né? Então é só você chamar a atenção, dá uma olhada aqui, a pessoa, se ela parar alguns segundos para ler, ela já vai...
Esse retorno assim nos deixa bastante felizes, assim, porque as pessoas olham e gostam, né? Quem dá uma olhadinha assim, vai lá e vê que tem algo diferente mesmo. Então, isso a gente está bem feliz. Por enquanto, a gente
depende um pouco disso, né? Desse boca a boca, de jornalistas que comentam, do Google, né? O Google também.
Do podcast.
Do podcast também. Enfim, a gente está tentando e está querendo ampliar a divulgação e contando com essa progressão geométrica que acho que é natural da internet, de blog. Então, esperamos que cresça.
Vocês também querem ampliar o número de colaboradores ou o grupo de vocês é mais fechado? Assim, quem quiser mandar um texto, pode?
Não pode também, né? Porque essa é um barato.
Basta que o texto seja bacana.
Pelo crivo dos editores, né?
E não se prender muito ao factual ali, né? A gente não vai, dificilmente a gente vai comentar um jogo do final de semana, nem que seja um clássico. A gente pode comentar esse jogo se tiver um fato muito pitoresco, assim, muito isolado. Ah, aconteceu, o juiz marcou um gol, sabe? Aí a gente vai tentar entrevistar o juiz, pô, como é que você fez isso? O que aconteceu? Como é que vai ser isso agora? Pegar
o outro olhar
dessa história.
Que histórias assim que vocês mais gostam assim dentro do blog, assim, as histórias que vocês destacariam?
Não, eu acho que assim, recentemente, uma muito interessante é a entrevista que o Darcio fez com o Newton Santos, que é uma
enciclopédia,
assim, uma lenda do futebol brasileiro. Não que ele esteja esquecido, mas fala muito pouco, dá poucas entrevistas. Enfim, o tempo passou, outros jogadores vieram e ele é, enfim, sensacional. Uhum. Newton Santos é a enciclopédia. Então, eu acho que nesse caso, por exemplo, uma entrevista como essa, acho que muito dificilmente hoje em dia, em tempo de Ronaldinho Gaúcho, sairia na imprensa escrita, mesmo na televisão, por causa do tamanho. Era um espaço ali.
Se esquecem os craques com muita facilidade. É um país já com problemas de memória.
De memória.
Né? Sério. Então, em relação ao futebol, isso também vale.
E o bacana é que não é que... só saiu porque o blog tem essa liberdade, essa facilidade. Ele disse coisas realmente bacanas ali. O Newton Santos está com 80 anos já e revela um certo amargor ali de uma passagem específica da Copa do Mundo de 50, que o treinador, o Flávio Costa, deixou no banco. Ele disse que eu tenho raiva do Flávio Costa. Se eu encontrar com ele no céu, vou encher a cara dele de porrada. Eu mesmo não esperava isso, porque o Newton Santos sempre passava aquele ar carioca, né? Aquele jeitão, tal, não sei o quê. E aí o Darcio entrevistou.
E descobriu essa mágoa
dele.
E
descobriu essa mágoa, assim, que é bacana. Quer dizer, é diferente. Imagino pro leitor, para quem tá lendo, é um troço surpreendente ali, né?
Eu destacaria também o texto que agora é o destaque lá, é o texto mais recente do blog, que é o Avesso do Chute. Que você fala que sobre as estatísticas, sobre futebol que não combinam, né?
Isso
tem um pouco a ver com a atividade de vocês, né? Vocês não trabalham, vocês trabalham mais mundo das estatísticas e dos números, apesar de gostar do futebol, extravasar um pouco no futebol, né, Fábio?
É verdade, porque esse texto, bom, depois quando as pessoas puderem acessar o caroço e ver, trata exatamente disso. Ele diz que, enfim, que a estatística para o futebol não funciona, pode funcionar para o basquete, para o vôlei, que são esportes absolutamente técnicos, natação, você conta ali os centésimos de segundo.
Mas o futebol, como você futebol, falou, um esporte onde o Romário com 1,60,
o Maradona, 1,66 e é um monstro. E futebol, assim, você pode 89 minutos de jogo, um time dominar, atacar a posse de bola e domina, a estatística está lá, todos os jornais dizendo, né? E aos 45 de segundo tempo, sai um gol, destrói tudo. Mas aí eu falo de um estudo de dois professores da PUC do Rio de Janeiro, que são amantes do futebol, são dois fanáticos do futebol, um deles eu conheço pessoalmente, mas eles mostram que é possível, assim, usar uma parcela da estatística, da lei das probabilidades, para mostrar que dentro de um jogo não funciona, realmente a estatística dentro de um jogo não funciona, mas se você olhar os jogos que virão, as possibilidades de empate, derrota e vitória, isso existe. Se você tem uma margem para trabalhar aí dentro, então eles falam disso.
A matemática se costuma fazer, principalmente agora nessa época, vai surgir várias, né? Então, rodadas para acabar o brasileiro, a estatística de quem.
Isso. Mas o legal é usar esse tipo de estatística para ir tirar sarro do amigo na mesa do boteco. Né? Aí a gente acha legal. Quando a gente criou o blog ali, a gente achava um saco, os jornais vinham, às vezes, de cúmulo de manchetes, assim. Corinthians domina 80% do jogo, mas quem vence é o Palmeiras.
E aí,
né? Porra, que não quer dizer nada. Fulano é o melhor passador do time. Aí um jogo que o cara não joga nada, já cai
porque
por terra
eu acho
a estatística.
Uma das ideias que a gente faz é fazer com que o futebol deixa de ser uma coisa chata, porque a imprensa hoje em dia, assim, obviamente tem muito, muita coisa boa, mas é tratado muito tecnicamente.
Já tá
assim,
burocrático.
Tá certo que a ciência avançou, o treinamento avançou, tudo avançou. Assim, o mundo hoje é diferente, mas falta o romantismo que tinha alguns anos atrás.
É o que a gente acha que é.
É como a gente conversa, como o Christian falou, na mesa de um bar. Então, por que não escrever exatamente sobre os assuntos dos quais falamos no bar?
É, a gente vê cobertura de futebol mesmo, assim, o repórter já faz uma pergunta, já esperando aquela resposta de sempre, né? Sempre...
Agora tem um detalhe, assim, que a gente, eu acho que a gente procura, e os textos que virão de gente de fora e tal, é a qualidade do texto, assim, não é por ser mesa de bar, a gente não precisa errar o português, aliás, é importante não errar. Claro que tem uma linguagem ali de blog, de internet mais solta, mas
nada de usar aquelas...
É, não custa nada fazer certo, né?
Exatamente. Nada de usar aquelas linguagens abreviadas de internet, que eu adoro.
Acho que, a gente tenta deixar bonitinho também, na medida do possível. E põe umas fotinhos quando dá. A gente já colocou enquetes e tal.
Sabe, revisa, vê se os parágrafos estão certinhos, se os espaços estão assim, para ser agradável, porque se ficar embaralhado também perde um pouco o prazer da leitura. É. Quando tiver no podcast, o prazer depois de ouvir direito.
Sem dúvida, tem que ter qualidade, né? Acima de tudo. Você chegou aí no Haiti, quando a Seleção Brasileira foi pra lá, e você escreveu um roteiro de um documentário, né?
É, na verdade, assim.
Inclusive, teve uma mostra de cinema agora.
Isso,
né?
Esse filme passou na mostra de cinema, vai ter uma outra sessão que estava prevista para o domingo, dia 6. Então, inicialmente, eu fui convidado a ser o entrevistador, entrevistar os personagens desse filme lá no Haiti, alguns dias.
Você foi já para fazer o filme ou você foi para uma cobertura?
Não, foi para fazer o filme. Eu fui convidado por um dos diretores do filme para ajudar nas entrevistas, enfim, porque eu morei um tempo fora do Brasil, morei na França, falo um pouco de francês, e lá no Haiti fala-se francês e um pouco de crioulo, que é uma língua derivada do francês. Então, inicialmente, ajudei a fazer as entrevistas e depois, enfim, fui me envolvendo e acabei participando como co-roteirista desse filme que foi lançado agora.
E no texto lá você fala...
Fiz o filme, o filme saiu, mas o que está lá no caroço não está no filme. Essa que é a graça.
Outra visão, né?
Então, para dar esse exemplo, assim, um dos personagens lá do filme é um jornalista esportivo muito importante lá no Haiti, uma espécie de Armando Nogueira do Haiti, um sujeito absolutamente louco pelo futebol brasileiro, assim, fanático, conhece
tudo, né?
Datas, resultados, ele sabe tudo, peso de jogador, altura, e não é só sobre o Pelé, não, ele conhecia o Rodrigues Neto, por exemplo. Bom, então isso não está no filme, quer dizer, tem lá os depoimentos dele a respeito do jogo do Brasil, das tropas da ONU, isso é o que o filme mostra. E o que eu escrevi para o Caroço é um pouco o perfil desse personagem, que não é o tema central do filme, mas no Caroço está lá um pouquinho da história dele, os contatos que eu tive com ele, enfim, está mostrando, assim, tentei escrever um texto que mostrasse como funciona a cabeça de um maluco pelo futebol brasileiro no Haiti. Então, eu acho que o Caroço funciona um pouco assim, a gente, no cotidiano da nossa atividade, seja na revista ou em outras áreas, a gente tenta sempre pegar algum momento, alguma ideia para levar para o Caroço também.
Que até tem um pouquinho a ver com o próprio documentário, né? Estava pensando agora. O documentário é sensacional, é ótimo, muito bacana, bem feito, assim, emocionante. Até como a gente gostaria, como a gente pretende tratar o futebol de maneira emocionante. E é isso, ele pega o gancho da visita da seleção brasileira no Haiti, país economicamente, socialmente conturbado, e faz uma poesia disso ali. É maravilhoso, é emocionante mesmo de ver, assim, tem cenas e momentos ali que, putz, quem não viu ainda e puder dar uma olhada.
Porque foi um momento muito forte, né? Assim, foi um momento que o futebol serviu para aliviar uma tensão política, né? Muito forte.
É impressionante, assim, também o documentário deixa transparecer bem a emoção dos jogadores, assim, porque eles saem do aeroporto e chegam e vão pro campo, pro hotel, né, Fábio? Naqueles carros, nos blindados da ONU. Com uma multidão nas ruas, assim, muita gente gritando, imagens, querendo autógrafo, e os jogadores ali meio petrificados, assim, né? Com um olhar assim, meu Deus, o que que tá acontecendo?
E o interessante, que acho que é um pouco o que o Caroço tenta fazer nessa história do filme, do jogo do Brasil com o Haiti lá, é que o jogo em si pouco importa, na verdade.
É?
Assim, o jogo foi 6-0 pro Brasil. É verdade que teve um gol do Ronaldinho Gaúcho lá, que aqueles gols antológicos, uhum, que é, preciso ver e rever, mas não importa, assim, também claro. Contra o Haiti, enfim, não que seja fácil, tudo bem, um golaço. Mas não importa, assim, o resultado do jogo, quanto foi, quanto não foi.
É o significado daquele momento, daquele dia, né?
Mal importa se jogaram.
É por isso, assim, eu particularmente mesmo, assim, eu trabalhei na Placar e tal, mas eu sempre gostei mais do entorno do futebol do que do jogo em si. Uhum. Sou péssimo, sou um baita perna de pau, não sei jogar bola e tal, mas o entorno é tão rico de personagens, desde jogadores, treinadores... Todo mundo, as famílias, assim, tem coisas muito legais no futebol, uhum, que acontecem, assim, do ponto de vista humano, tal, romântico ali.
Eu acho que, assim, que o futebol sempre foi assim, mas hoje em dia, mais do que nunca, é mais cultura do que esporte.
É, isso.
Pensar, por exemplo, a próxima Copa do Mundo, que vai ter a seleção de Angola.
Uhum. Entendeu? Então, Se começar a pensar nas histórias,
assim, a gente vai ter lá três seleções de língua portuguesa, né? Angola, Brasil e
Costa do
Portugal.
Costa do Marfim
vai participar da Copa.
São três seleções africanas estreantes.
É. Né? Então, enfim, isso é fantástico, né? Assim, tem um manancial de
histórias,
de,
né?
Possibilidades, né?
Legal. E como você falou, mesmo nós sendo perna de pau, assim como eu, não sei se o Fábio, talvez o Fábio deve
jogar.
Não,
perna de pau também.
Mas o blog, como é diz o próprio nome, o blog é muito bom de bola, né? Como diz o próprio slogan dele. Eu vou encerrar a entrevista agradecendo então Christian e Fábio pelo ótimo bate-papo e deixando o convite para que vocês voltem aqui para a gente contar mais histórias desse blog tão, tão legal. E sabe que a casa está de porta aberta para a criação de um podcast aí bem divertido do Caroço.
Bom, muito obrigado, nós que agradecemos, temos bastante interesse, até achamos podcast a nova, quer dizer, o futuro da mídia, assim, de comunicação, as possibilidades são imensas e tal, vamos ver que jogo a gente pode jogar junto aí.
Com certeza.
Obrigado, porque acho que seria bem bacana a gente poder casar o Caroço com o podcast,
com podcast.
E vice-versa, enfim.
Mas vai dar um conteúdo bem bom, né?
Bom, e deixar o endereço mais
Caroço,
uma vez, né?
Caroço.com.br sem cedilha.
Sem cedilha, isso fica caroco.com.br.
Perfeito.
Valeu.
Isso aí, obrigado, hein?
Obrigado, esse é o Podcast em Brasil, obrigado pela sua atenção.
Entrevistas
com Olavo Oliveira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Uma produção Podcast em Brasil.